algo que começa a ir um pouco pro limite, né? E eu acho que o Baleia Azul tem um... acontece um fenômeno muito interessante, muito parecido com o lance do... ah, tem uma ROM hackeada do Pokémon, então alguém foi lá e criou para consumar o ato, né? Uhum. Então você tem um pouco dessa questão da previsão autorrealizável, né? Não tem Baleia Azul, nunca teve nenhuma organização, nenhuma pessoa, etc e tal. Mas por isso se tornar tão popular e isso se tornar tão proibido, isso se impulsionou muito com as crianças. E aí começou isso, aí na Rússia começou a gente... adulta, de fato, se aproximar de criança com contextos dos mais diversos, né? Então, aquela coisa que, tipo assim, no momento que você falava, gente, não tem, mas aí começa a aparecer caso, você fala, opa, então quer tem dizer alguém, que tem, é, o cara tá mentindo pra mim, né? Sim, e aí é algo que, na verdade, é muito óbvio que isso ia acontecer em algum momento, né? Tipo, você tem tanta... é aquele efeito Streisner, né? Tipo, você não quer que algo aconteça com tanta força que você dá todo o foco e energia pra isso, que invariavelmente isso vai acabar acontecendo de dada maneira, porque alguém vai ter a ideia de se aproveitar de tudo isso.
Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é escritor e podcaster. É o autor dos livros Calciferum e O Martelo das Feiticeiras, as duas primeiras obras da série de fantasia urbana Demônios, Bruxas e Vagantes, e também já publicou contos de maneira independente e em antologias de terror. Ele é, ao lado de Ira Morato e Rafael Jacaúna, um dos criadores do portal Mundo Freak e do podcast do mesmo nome, nos quais discute paranormalidade, teorias da conspiração e outros casos insólitos. Andrei Fernandes, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas. A gente já se conhece há muito tempo, então estranho fazer essa apresentação formal para você.
Eu vou tentar ser o máximo de formal possível, afinal, né? Temos vários ouvintes aí. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Sou aí o Andrei, que foi apresentado pelo Ivan de maneira excepcional.
Isso, agora vá a merda, né? Assim, para voltar ao clima normal, tá? A gente já gravou alguns Mundo Freaks, alguns anticasts, né? Então, muito legal ter aqui você no Conversas Paralelas, né? Esse meu projetinho novo, que já tem mais de um ano. Então...
muito bom, muito bom.
Meu querido, queria te chamar aqui, né? Justamente para a gente falar sobre creepypasta, que é um assunto que vocês já falaram no Mundo Freak. Inclusive, eu lembro, 2016, 2017, que vocês fizeram um collab lá com o pessoal do Jogabilidade também. Né, que vocês falaram um pouco de creepypastas, e eu confesso que eu fiquei muito maluco com esse tema na época, porque eu disse, eu não acredito que existe esse mundo inteiro, que eu nunca ouvi falar até então, e que aparentemente muita gente não conhece também, né? Esses dias eu tava falando com alguém sobre creepypasta, e daí a pessoa nunca tinha ouvido falar, e não era uma pessoa assim, ignorante de internet. Mas de fato parece que é uma subcultura, assim, que pouca gente conhece. Então, eu queria que você primeiro explicasse ao ouvinte o que é creepypasta e por que que tão pouca gente conhece, que, na sua opinião.
Creepypasta é um tema que eu sempre gostei muito, principalmente porque, por ser alguém um pouco mais novo, né, eu acho que eu fui a última geração, assim, que pegou um mundo sem internet, né, então... eu frequentei, bem antes das redes sociais, eu já frequentava bastante os fóruns de internet, né? E, geralmente voltado mais para uma classe média, né? Aquela coisa do... os temas variavam entre videogame, ou até mesmo instruções, né? Tutoriais, coisas de hardware. Era o mundo nerd da época, era isso, né? Quem não era nerd estava fora da internet dessa época e tal. Quem tava dentro meio que tava discutindo meio esses temas, meio esses assuntos que são, na época, né, eram muito relegados ao, vamos dizer assim, algo de menos importância muitas vezes, né, por exemplo, videogame, né, era algo que os moleques chegavam e falavam, pô, e esse jogo, você já viu, etc e tal. E quando a gente vai falar de creepypasta e esse submundo que surge e tal, ele vai ser bastante impulsionado pelas redes sociais, principalmente o YouTube, né, que é uma rede social de vídeo, mas ele começa de antes, e a maneira como ele se desenvolve é justamente por causa desse ecossistema dos fóruns, né? Como não é algo muito centralizado, então você tinha centenas, milhares de fóruns gringos, em português, em chinês, etc, né? A gente tem o 4chan, mais tarde a gente vai ter o Reddit um pouco mais pra frente, por aí vai. E toda essa onda de creepypasta, né? Já explicando pro nosso ouvinte que não faz ideia do que eu tô falando, né? Creepypasta, de uma maneira bem genérica, e eu acho que é importante eu falar dessa maneira genérica, porque creepypasta, ela pode ser muita coisa. Ela é bem ampla, né? Creepy vem de horripilante, né, assustador, pasta vem daquele sinônimo, né, aquele termo, né, copy-paste, né, o copiar e colar, né, justamente porque você mistura textos, na maioria das vezes, mas às vezes também tem mídia, né, por isso que eu falei que é bem amplo, né, pode tudo, e que são geralmente causos de terror, né, muito próximos de uma lenda urbana, só que são muito inseridos dentro do contexto da internet, usando a internet como meio, né? E principalmente nessa época, né? Então, por exemplo, surgiu uma história horripilante do amigo de um amigo meu, de um fórum de internet, e essa história ia sendo replicada, e às vezes essa história ia também sendo aumentada, né? Então, é muito um tipo de história, de ficção, de arte, que ela é muito orgânica, aparece de maneira muito espontânea, e que, na maior parte das vezes, não tem um dono em específico, né? Não tem um direito autoral ou algo nesse sentido. É algo que é meio que construído em conjunto com a comunidade, muitas vezes, utilizando termos e o meio mesmo de linguagem, né? Da internet e tal. E, respondendo já a sua pergunta, Ivan, do porquê que muita gente não conhece, inclusive muita gente que é aficionado por questões de internet, etc. e tal. Eu acredito que ele é um tipo de história, né? É um tipo de conteúdo que faz muito sucesso com a garotada, né? Crianças e adolescentes. E acho que normal, assim, na minha opinião, né? Normalmente esse tipo de público costuma ser ignorado, né?
Uhum.
Não à toa, às vezes, quando esse tipo de história fura a bolha, como foi o caso do Momo, Baleia Azul e coisas nesse sentido, acaba virando uma coisa meio aterrorizante para os adultos. Que é, como assim? O meu filho, que eu provavelmente não preste atenção no que ele está consumindo 12 horas por dia, ele tá falando sobre coisas horripilantes e a pessoa tem um completo senso do tipo, pô, isso aqui é real? Não é real? O que não é? Porque aí já começa a sair desse terreno da lenda urbana para se tornar um pânico moral, né?
Uhum.
Que é algo que a gente via muito na década de 90, por exemplo, né? A droga na tatuagem do chiclete, né?
Sim. Cocaína na docinha.
Né? Uhum. Que, tipo assim, bem ou mal, né? As cartinhas do Yu-Gi-Oh! Do diabo, né? O Pokémon, enfim, né? Que são essas coisas que caem no público adulto de maneira um pouco mais indigesta, né?
Sim.
E que eu acho que é muito interessante, que uma das conclusões que eu queria dar nesse episódio, que eu já vou até partir do contrário, né? Que é o que eu queria meio que compartilhar um pouco da minha ideia, que é muito parecida com a que o Neil Gaiman tem, né? Quando ele vai fazer obras de terror para crianças e tal. O jovem e o adolescente, ele gosta de ser estimulado. Ele gosta de ser desafiado. É claro que você não vai colocar um Jogos Mortais para uma criança de 8 anos ver,
sim,
né? Ou como o caso da Ira, né? Minha companheira que assistiu O Exorcista com 8 anos de idade, né?
Mas eu fui por aí também.
Você crescer nos anos 90, 80, foi uma experiência muito diferente, assim, pra juventude e tal, né? Porque não existe essa preocupação, mas ao mesmo tempo, do outro lado, existe essa super proteção, né? E o Neil Gaiman, ele defende muito essa ideia, né? De você repuxar os contos folclóricos, né, de contos de fadas, né, que na época eu tô falando há séculos atrás, né, eles eram utilizados como cautionary tale, né, tipo, contos de alerta, né, tipo, ó, Chapeuzinho Vermelho, se você for pra casa da tua avó, não vai no atalho, vai pelo caminho que você conhece, né, que ali tá inserido várias questões morais, ensinamentos didáticos do dia a dia, né, que vão deixando a criança um pouco mais esperta, nesse sentido, só claro, muito macabros e etc, porque na época você não tinha esse conceito muito bem definido da criança e dos limites, esse tipo de coisa, né. O Neil Gaiman, ele trabalha muito isso, né, com o próprio Coraline, né, ele tem vários quadrinhos de terror voltado para criança e tal, e que ele defende muito essa ideia de que a criança, ela precisa de microdoses do terror, do horror, justamente porque isso vai lidar muito com a imaginação dela e vai lidar muito com essa questão de você se desafiar, né, e isso é o interessante das creepypastas. Porque em dado momento, elas se tornam muito contraculturais nesse sentido. Parece uma coisa meio proibida, né? Ó, meu pai não deixa, mas aqui na internet eu tô lendo e ele não sabe.
Sim.
Né?
Me lembra um pouco de... Eu lembro de criança, assim, eu nunca fui muito ligado com os meus primos, né? Mas eu lembro de que quando a gente se encontrava, nas vezes que a gente se encontrava, eles eram mais velhos, eu tinha dois primos mais velhos, e eles sempre tinham histórias, assim, horripilantes. Não eram muito mais velhos, mas eram um pouco mais. Eles sempre tinham a história do... alguém no cemitério que viu alguma coisa, né? Assim, aqui em Curitiba tem a lenda urbana da loira fantasma, né? Que era a loira que pedia, que pegava uma carona de noite com algum taxista e daí pedia para descer no cemitério e não voltava mais. E daí virou um pânico na cidade aqui e tal, documentado e tal. Fulano que vendeu a alma pro diabo. Então, ou ainda receber, eu lembro uma vez de abrir assim, a caixa do correio da casa que a gente morava, eu era criança, então início dos anos 90, e daí tinha lá uma coisa escrita à mão, assim, uma carta escrita à mão, sem envelope, sem nada, e era uma corrente, né, do tipo, olha, repasse essa mensagem para tantas pessoas, porque fulano de tal na Austrália não passou e morreu. Então, é uma lenda urbana, né, só que feita na internet, né, e eu acho que o grande resumo da creepypasta é isso, né, ela fica, como toda lenda urbana, ela sempre dá aquela pontadinha, putz, isso aqui, será que é real, né? Porque a pessoa tá passando com uma autoridade aqui, essa informação, falando com uma convicção,
sim,
que eu fico balançado. E é aqui que eu acho fascinante, porque eu não sabia que existia uma indústria, vou chamar assim, de gente produzindo história todo dia, né? E assim, sim, muita gente participando. Você entra em alguns fóruns do Reddit, assim, alguns subreddits ali sobre isso, é muito impressionante. Pra quem não conhece o Reddit, né, é basicamente uma rede social de fóruns, né, e daí você tem vários subfóruns lá dentro. Cara, você entra lá em creepypasta, assim, tal, você tem muita história que chega a ficar perdido até de tanta coisa para ler. É tanta ideia interessante que tá ali rolando e o pessoal participando, porque daí tem sempre o cara que vai aumentando, diz assim, ah, eu tentei fazer aqui em casa e aconteceu tal coisa. Eu adoro os de ritual, assim, sabe? Existe um ritual que é feito de tal forma, blá, blá, blá. Daí os caras, daí começam a dizer assim, ah, eu tentei fazer essa nos últimos meses e aconteceu isso, e daí vai aumentando. E não tem fim, né? Assim, a gente não... Existe um diretório em que mostra quantas creepypastas que existem por aí? Imagino que não, né? A coisa é super caótica, né?
Tem algumas iniciativas próximas, mas dessa maneira como você tá... Não tem um Vaticano das creepypastas, né? Mas é que os blogs e sites, eles perderam muita força em decorrência das redes sociais, né? Mas tem algumas pessoas que tentam trabalhar muito com compilados e principalmente traduzir muita coisa, né? Aqui no Brasil ficou muito conhecido o Creepypasta Brasil, nem sei se está no ar, inclusive, que ele pegava muito o que se tornava sucesso, eles traziam e colocavam lá.
Era,
né,
no Reddit isso?
O Creepypasta Brasil era um site mesmo.
Era um site.
Tipo aquele site de fanfic, que eram especializados, você ia lá e publicava sua fanfic.
Sim.
Você podia publicar por lá, pelo que eu lembro, e eles também faziam um trabalho de traduzir coisas de fora, né? Ou ver coisas que estão fazendo sucesso e tal. Então eles compilavam e deixavam. Mas é claro que esse é um trabalho muito hercúleo. Praticamente, você pensa, pô, Andrei, tem um lugar onde tá compilado toda a internet? Eu vou falar, internet, né? É porque é muito grande mesmo, né? Tem toda hora alguém escrevendo coisa nova e tal. Então, quem faz compilados acaba fazendo só do que é o destaque, né? Com relação a isso, né?
E aí é um trabalho que não paga nada, né? Assim, a pessoa tá fazendo isso por amor.
Sim,
né?
Por amor total. Mas é isso que o creepypasta é maneiro, né? Você não... E por isso que eu falei que é um pouco meio contracultura, meio anárquico, porque você não tem muito dessa relação monetária. Você não tem muito dessa relação, vou fazer uma creepypasta para ganhar muito dinheiro. Até pessoas que depois foram procuradas para que as histórias virassem filmes, por exemplo, né? As primeiras pessoas que escreveram sobre aquilo, muita coisa demora muito tempo a sair. Não existe, de fato, uma indústria no sentido do, tipo, grana rolando, né? Existem casos pontuais em que aquilo fura a bolha e sai. Um dos casos, não sei se eu consigo encarar com uma creepypasta, que foi o caso do Adam Ellis, né? Que foi o querido David, que explodiu no Twitter, né? Que era um cara ilustrador...
Cara, o episódio que vocês fizeram do Mundo Frico, isso me deixou assustadíssimo, assim, cara. eu sou apaixonado por essa história, e vai virar filme ainda, né? Mas enfim, conta aí. Eu fico muito assustado com aquilo.
Cara, e é muito maneiro, né? Porque o Adam Ellis, ele manda muito bem, né? Ele é um ilustrador, né? Ele faz tirinhas pra internet, gringo, etc e tal. E do nada, e ele tem essa parada meio bom humor, né? Meio crítica social, etc e tal. E do nada, ele começa uma thread falando, olha, eu acho que no apartamento que eu tô aqui, eu tô sendo assediado por um fantasma. começa assim a história.
Eu acho que assim, até pra colocar... Isso que é importante que você falou, né? É tipo assim, sei lá, se o Salimena, né? Que é nosso amigo aqui que faz tirinha, que geralmente tem um humor, tem uma crítica política aqui e ali, mas assim, de repente ele fala assim, gente, eu acho que eu tô sendo... tem um fantasma na minha casa. E daí, tipo, a galera ficou maluca, né? Porque daí ele começou a postar o que tava acontecendo na casa dele.
Sim.
E com fotos de câmera que ele tava tirando, e era muito, muito assustador. É impressionante.
Sim, sim. E eu acho que isso é legal, porque o Adam Ellis, eu acho que ele é um escritor muito competente, assim. Não conheço a vastidão do trabalho dele, assim, não dá pra falar tanta coisa, mas é alguém que pelo menos está acostumado com a escrita. Sendo que a creepypasta, em 90% dos casos, você não vai encontrar esse tipo de qualidade. Dá pra você sacar na hora vícios de escrita, coisas que não fazem sentido, paradas muito forçadas e tal. Por isso que, inclusive, ele também faz muito sucesso com crianças, adolescentes e jovens no geral, né? Que fica aquela coisa meio... Tipo, por exemplo, o Jeff the Killer, né? Que era a história de um monstro, né? Uma entidade que tá sempre na tua casa e que era uma criança que sofreu bullying e hoje ele tem o rosto deformado, né? Acho que foi, sei lá, jogaram ácido no rosto dele, né? Então, se você colocar Jeff the Killer, né? Jeff o assassino no Google, né? E colocar imagens, você vê que é uma coisa bem tosquinha, né? Do tipo, uma cara pálida, né? Um sorriso daquelas sem lábios, né? Como se fosse o Coringa, naquelas versões mais hardcore dele, né? Com os olhos fundos, assim, uma coisa bem monstruosa. E aquilo é muito bobo, né? Aquela coisa que, poxa, pra criança convence. Pô, legal, isso aqui é, tem mais disso, né? Então, antes da gente até continuar, queria ter uma subdivisão que o pessoal costuma fazer, mas eu diria que isso deve estar muito maior hoje, né? Que o pessoal fala que dos tipos de creepypasta, né? Você tem as narrativas, né? Que é como essa do Adam Ellis, do Jeff the Killer, né? Do próprio Slenderman, né? Eu acho que o Slenderman foi um antes e depois do que foi se tornar as creepypastas, né? Porque o Slender, ele bateu e furou todas as bolhas possíveis, etc. Até no mundo real, né? Que você tem a questão do assassinato lá das duas garotinhas. Não vou saber agora exatamente o país, né? Uhum. Mas eu falo disso daqui a pouco, né? Então essas narrativas contam muito do tipo, pô, geralmente em primeira pessoa, como se a pessoa estivesse narrando um diário, né? Ou como se fosse um texto encontrado e a pessoa desapareceu, né? Mas geralmente é em primeira pessoa para você dar um pouco desse tom de verossimilhança, né? Você tem as questões dos rituais, por exemplo, né? Que aí são pessoas que idealizam tipos de rituais, né? Então, por exemplo, seria como uma baleia azul, que no caso não vai para um lance sobrenatural, mas tem uma série de etapas que você precisa cumprir, né? Mas a maioria delas vai para o lance sobrenatural, tipo, como conversar com os mortos, né? Como abrir uma porta para o inferno. É a questão bem loura do banheiro. Tipo, tem as etapas que você precisa seguir, né?
Essa questão do ritual, que é o que eu falei, que é uma das minhas preferidas, né? Porque são rituais muito, assim, diferentes, que até você fica pensando, tá, mas por que a pessoa tá fazendo isso? E a própria loura do banheiro. A loura do banheiro foi uma lenda urbana que era muito forte na minha época. A gente fazia o ritual da loura do banheiro no intervalo, no recreio da escola. E eu, honestamente, comecei a achar que eu tava sendo amaldiçoado por ela por um tempo, assim. Porque eu comecei a ter pesadelo e tal. Eu era criança, né? Óbvio. Então, era... Eu tinha que apertar a descarga e daí ficar batendo com palma com os amigos, assim. Tipo assim, loira do banheiro, apareça, por favor. Ou loira da privada, que falava. E daí dizia que ela ia aparecer nua, com o rosto todo deformado e algodão na cara. E tinha que tirar... E ela ia ficar pedindo pra tirar o algodão da cara dela. Daí eu pensei, por que alguém vai chamar um negócio desse, sabe? Tipo, que loucura, né? Mas era pela loucura. E é mais ou menos nessa vibe que as creepypastas vêm de rituais, né? Do tipo, ah, eu ouvi falar de uma história que se você falar desse jeito, né? E daí a galera em fóruns começa a responder dizendo que tentou fazer e deu o resultado assim, assim, assado.
Sim.
E em outros o ritual vai ficando mais complexo, tudo. O Slenderman que você citou, eu acho que... Não me lembro se ele tem um ritual, né, pra chamar ele.
É pós, né? É pós. Essa coisa de você ir criando coisas em cima e tal. Isso é bem pós. Acho que deve ser mais ou menos na época que o jogo foi lançado, né, o Slender. Uhum. Ou até depois disso, né? Porque o Slenderman, ele surge, inclusive, numa competição num fórum. Tipo, ó, criem... Não tinha nem creepypasta como nome na época. Criem uma história bem bizarra ou uma criatura bem bizarra. Era um torneio ali que o fórum tava fazendo e tal. Ganhou esse Slenderman, que seria o homem esguio, né? Que seria um ser, uma entidade, né, que veste terno e gravata, e ele fica sempre observando crianças brincando em parques, né, e aí a pessoa teve também o talento, né, de você modificar fotos, né, então tem 3 ou 4 fotos desse post original que são fotos em preto e branco, né, o que dá todo aquele clima, e geralmente os Slenderman no fundo, assim, observando as crianças, não sabe se dá observando, porque o cara não tem rosto, né, mas e isso foi algo que teve bastante sucesso, teve muita coisa que veio em conjunto, e aí um grupo de fãs da Creepypasta lançou o jogo, né, o Slender, que era basicamente esses jogos que te jogam no lugar, e aí você, na época você precisava, e aí isso foi mitologia criada pelo próprio jogo, né? Você precisava colecionar as 8 páginas de diários perdidas de alguém que sabe como banir o Slenderman, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E aí o Slenderman ficava atrás de você enquanto você ficava pegando as páginas, né? Então isso caiu muito como febre, principalmente porque os streamers, eles abraçaram muito, né? A Twitch o pessoal conhece hoje, mas a Twitch ela é um pouco mais antiga, né? E os streamers, eles abraçaram muito essa coisa, né? Trazia muito público, né? E aos poucos, aí transformou-se isso em filme, né? Por aí vai, né? E acabou também com aquela questão do ritual, né, que duas garotas fazem. Eu acho que são americanos, mas eu posso estar errado.
É americano ou o Reino Unido, não me lembro. Mas que... Eu sei que eles já fizeram até episódio sobre o Slenderman, só que no Mundo Freak. Mas então, se eu tô bem entendendo, teve primeiro esse concurso, que daí foi crescendo, virou videogame, virou filme, e daí que teve as meninas que viram isso e acharam que tinham que matar uma coleguinha?
Isso, foi mais ou menos assim, né? Foram duas garotas, né, que pegaram uma terceira e mataram ela como parte de um ritual para invocar o Slenderman. Quer dizer, é uma parada que é completamente sem o controle.
Isso é real, né? Tá? Só para deixar claro. Isso é real. Um assassinato, duas crianças mataram outra criança por conta dessa lenda urbana, né? Que foi criada. Que isso é uma coisa doida também. Lendas urbanas, em geral, são muito difíceis de você traçar a origem, né? Agora, pela creepypasta, você consegue, né? Pelo menos leva um tempo, muita coisa se perde, mas você consegue ter uma noção melhor de, que nem o Slenderman que você acabou de falar, você consegue traçar que teve esse concurso, que teve essas fotos, que daí foi criado isso, então você consegue mapear melhor a sua origem, diferente de uma lenda urbana que, porra, sabe Deus quando é que veio, quando começou a repassar essa mensagem, porque senão o cara na Austrália morreu, né?
Mas, por exemplo, essa parada do ritual era uma parada que eu acompanhei muito na época, inclusive o primeiro vídeo que eu upei no YouTube, né, a gente não tem a parte do YouTube muito forte e tal, mas na época eu fazia uns testes, acho que foi em 2010 ou 2011 que eu postei o meu primeiro vídeo, era justamente sobre o Slenderman, né, e foi até uma experiência bastante interessante, que esse vídeo na época viralizou, né, que acho que tava dando 100 mil views, que pra época era um negócio muito grande. Porque, tipo assim, eu postei esse vídeo, deu mais ou menos 5 meses e lançou o jogo. Aí explodiu. Aí as pessoas iam procurar no YouTube, tinha só eu e mais um cara lá que a gente fazia um vídeo em português, explicando um pouco da origem, né? Bem nesse climão. Eu sempre gostei muito disso, né? Depois, mais pra frente, eu fui deixando isso um pouco de lado, porque, de fato, é muito difícil você trabalhar com essa mídia, porque você precisa pagar as contas, né? E aí você vai pros outros lados, etc e sim, tal. E os meus jobs foram indo pra uma outra questão. Mas, principalmente, porque tem roteiros muito ruins mesmo, né? De que pessoas... Eu acho que isso tá sendo muito revivido hoje pelo Reddit, né? Não à toa que a gente tem episódios especiais de Halloween lá no Mundo Freak Confidencial, né? Que é lá o nosso podcast, e que ele começa como adaptação de creepypastas, né? Então a gente tem o Bode em Pé, que era também relato em primeira pessoa, sobre um grupo de jovens que vão acampar, e aí de repente eles percebem que tem um jovem a mais, que seria um tal de homem bode Anansi, né? Que não tem nada a ver, Anansi é um deus africano, contador de história, não tem nada a ver com a questão toda, né? Mas seria uma entidade da mata, metamorfo, né? Que se mistura com as pessoas, né? Depois a gente teve o Relatos de Oficial de Resgate, como a gente nomeou, né? Que acho que lá fora ficou como... É que aqui não tem oficiais de resgate, aqui a gente tem os bombeiros, né? Lá eles têm uma classe específica para achar pessoas desaparecidas nas florestas. E aí a gente adapta aqui pro Brasil dessa maneira, como o cara é um bombeiro e tal, mas é esse cara que ele chegou no Reddit e ele começa a contar uma série de relatos, né, então é bem pulverizado, não tem uma linha cronológica muito certa, não tem uma moral da história, não tem um início, meio e fim, ó, eu passei por essas coisas, aí ele vai colocando relatos que às vezes são mais curtos, às vezes são mais longos, dele tratando sobre esse grande tema que nos Estados Unidos bomba muito, essa coisa meio conspiratória, que tem muito desaparecimento em mata e etc e tal. Então ele fala muito sobre regiões que você encontra criaturas, né? Escadas que te levam para outra dimensão, né? As escadas se tornaram bastante populares depois disso, né? Porque você tinha no meio do mato uma escada, Só uma escada normal, tipo uma escada de casa, como se tivesse alguém desencaixado de uma casa e colocado no meio do mato. Como se fosse o The Sims.
Eu tava pensando no The Sims.
Então, exato, né? E aí, ao você se aproximar e subir essas escadas, uma miríade de coisas pode acontecer. Você pode desaparecer, você pode morrer, né? E aí, a gente tem esse relato, né? Você tem o... A gente adaptou na época como algo estranho com Natália, que foi o... Tem algo errado com a minha esposa, acho que é algo que vai nesse sentido, né? Que é um cara que ele vai beber água durante a noite, ele vê a esposa dormindo na cama, né? Ele vai beber água e ele vê a esposa também na cozinha bebendo água, né? E ele percebe que não é a esposa dele. Começa assim o conto e tem toda uma narrativa envolvente, né? Que eles vão fazendo, etc e tal. Mas só pra... resgatando um pouco daquilo que você perguntou, pô, existe um lugar onde que as pessoas compilam? Tem um tipo de creepypasta muito específica que o pessoal chama...
Que vocês fizeram também no Mundo Freak, né?
Fizemos. Fundação SCP, né? Que seria como se fosse um MIB, né? Um homem de preto, no qual você tem essas pessoas, que elas têm essa organização secreta, eles lidam com seres e eventos fora do comum. Né? É secure, contain, protect, né? Assegurar, conter e proteger, né? Então você tem criaturas bizarras, né? Criaturas de outra dimensão. É, tem um, por exemplo, que acho que é o homem que ri, acho que é isso. Eu posso estar falando alguma bobagem, né? E eles sempre tratam de maneira como se fosse os agentes dessa organização descrevendo relatórios sobre essas criaturas. Então é um negócio muito criativo e muito doido, né? Então é o homem que sorri. Se você olhar pro rosto dele, não importa se é uma foto, não importa se é ao vivo, ele vai até você e vai matar, mesmo que você esteja do outro lado do globo, né? É um ser que tá tudo oculto, tá tudo no escuro, tá preso, né? Mas se alguém vê ele de alguma maneira, ele vai conseguir escapar porque ele tem essa habilidade, né?
O legal do SCP é essa noção de grandiosidade, né? Existe uma organização gigantesca de agentes que tentam mapear esses casos e que você nunca ouviu falar. Então, é tudo tão grande, né? Que você fica, pô, mas o que, que é isso? Da onde que vem? Por que, que existe? Então, como atiça a curiosidade também é muito fantástico. E a gente sabe quem que criou isso aí? A gente tem noção do autor, de origem, ou não? É mais um anônimo na internet que perdeu-se.
Olha, se tiver um nome, que eu não me surpreenderia se tivesse um nome por trás, pode até ter, mas a questão é que não é só uma pessoa que cria. Uhum. Então, o site do SCP, ele recebe também relatórios de qualquer pessoa, né? E eles podem optar por publicar ou não. Então, mesmo se a gente tiver um nome por trás do site, a gente não vai ter um nome para cada uma das histórias, né? Porque existe essa questão, né? Você não tem uma pessoa no qual você possa comprar esses direitos ou algo nesse sentido, né? É uma coisa livre que as pessoas vão fazendo por hobby mesmo, né? Então, tipo assim, são jarros antigos, romanos, que saem demônios, né? E que eles lidam de certa maneira. Tem buracos dimensionais infinitos, né? Que você joga coisas ali e eles nunca voltam, né? E às vezes até vem coisas de lá, de outros lugares, né? Que dá a entender que existe uma questão aí de multiverso, né? Esse buraco, ele dá para outros locais que pessoas estão também fazendo testes com ele, né? Uhum. Então, geralmente é muito descentralizada essa questão de creepypastas, né? SCP não pega creepypastas aleatórias. SCP você tem que escrever e você vai encontrar coisas com cara de SCP, que são criaturas ou eventos insólitos que são descritos em relatórios, né, por agentes dessa organização secreta chamada SCP.
Ah, tá, mas tem uma curadoria, tem alguém que tá recebendo esses e-mails e tá escolhendo o que entra e a gente não sabe quem é. Se alguém quiser fazer um filme, por exemplo, para tentar comprar os direitos autorais disso, vai ter problema. Porque...
Provavelmente vai ter problema, sim.
Uhum, sim, sim.
Principalmente as histórias mais clássicas, né, que provavelmente aí são e talvez sejam irrastreáveis mesmo.
Caramba, e isso dá mais uma camada, assim, de como é legal isso, porque se sente muito parte de uma cultura que provavelmente nunca vai furar essa bolha, sabe? Dizer assim, não, isso aqui é só pra maluco mesmo, de creepypasta, e isso aqui dificilmente vai virar uma série da Netflix, justamente pela dificuldade de você rastrear e comprar os direitos. Nada impede que, sei lá, tipo, vamos dizer, a Netflix ou Globoplay, né, pra ficar aqui na casa, decide fazer uma série, gasta milhões com isso, publica, daí é um puta sucesso, daí chega lá o dono e diz assim, olha, eu era um anônimo de internet, tô vindo aqui agora para reclamar meus direitos, eu quero bilhões aqui pela porque usaram minha obra de forma indevida. É foda, é um tiro no pé que ninguém quer arriscar, né? É o mais fácil, às vezes, é você se inspirar nessa ideia e transformar em alguma outra coisa. Mas mesmo assim, é... Por exemplo, o caso ali do Adam Ellis que você falou, do Dear David, é, tipo, eu sei quem é o Adam Ellis, né? É, o caso do Slenderman, a gente sabe quem foi o cara. Temos outros exemplos de creepypastas que foram adaptadas para séries e filmes que...
Temos sim. É, por exemplo, essa do Oficial de Resgate, que eu coloquei, é uma autora, né? Inclusive, eu só descobri que é uma autora porque a gente entrou em contato com ela para pedir permissão pra gente adaptar a história, né? Que por mais legal. Que, tipo assim, as pessoas estejam acostumadas com simplesmente pegar e sair publicando, a gente achou legal como a gente já transformou em outra mídia, em outra língua, etc e tal. A gente teve essa preocupação de ir atrás e falar com ela, né? Claro. É, aí a gente descobriu e tal. Inclusive, rolou até uma treta que na época, no post original do Reddit, no fórum original do Reddit, né, onde essa história foi publicada, você tinha... Um cara que era brasileiro, que escutou o nosso podcast, ou ele não entendeu ou fez por má fé, e mencionou a autora falando que a gente ia roubar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim. Um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Qual da ideia dela?
Eita!
E aí a gente mandou um e-mail pra...
Sendo que vocês dão o crédito, né? Sendo que vocês dão o crédito pra ela. No...
A gente dá o crédito, tanto textualmente quanto pelo áudio mesmo, né?
Uhum.
E aí, tipo assim, a gente mandou mensagem e tal, porque, tipo assim, se ela tivesse pedido, tira do ar, a gente teria tirado e tal, mas não era nem o caso, a gente não tava adaptando com uma série de TV, algo que a gente ia remunerar, né, era um projeto super independente nosso na época. É, tanto que hoje a gente tá fazendo maior, né, e a gente tá fazendo nossas próprias histórias hoje em dia, né. Além disso, a gente tem os outros tipos também, né, a gente tem os hacks de ROMs e emuladores, né, e os jogos alternativos. Que sim. É você pegar, por exemplo, vamos dizer assim, o Pokémon. Tem o Green, o Red e o Blue, né? O Green ele foi lançado exclusivamente no Japão. Aí você tinha o Pokémon Black. Depois, né, como série oficial, eles até lançaram o Black White oficialmente mais pra frente e tal. Mas antes de ter esse Black White oficial, tinha o Pokémon Black, né? Que era um... Era uma ROM modificada amaldiçoada, né? Que você jogava o Pokémonzinho ali e você só tinha um Pokémon, que era meio que um Pokémon fantasma. E ele só tinha uma habilidade, que era amaldiçoar. E aí, toda vez que você enfrentava os outros bichinhos, os outros oponentes, os pokémons não desacordavam. Eles simplesmente morriam. Aparecia o texto. O tal pokémon morreu. E aí, era isso, né? E aí, a ideia é que, aos poucos, né, pela história, a história ia ficando cada vez mais esquisita, né? A ROM ia bugando. E aquela coisa falando, ó, agora vou pegar você. Não sei das quantas e tal. Esse jogo, inicialmente, pelo que eu sei, ele não existia. Ele depois foi feito, porque a história apareceu.
Porque é fácil escrever um texto, difícil é fazer uma ROM, né?
É, e tal, justamente porque, tipo assim, você vai juntar pessoas aleatórias que simplesmente gostam daquilo, muito provavelmente é um desenvolvedor, baixou a ROM, programou, né? A gente tem o caso, por exemplo, que também é bem próximo dessa questão do Adam Ellis, que foi o Ben Afogado, né? Ben Drowned, que ele é da fita do Majora's Mask.
Do Zelda, né? Um dos jogos Zelda.
Do Zelda, The Legend of Zelda Majora's Mask, né? Que é um jogo que ele já é sombrio por si só, né? Um dos, da marca, assim, né? Ele é um dos mais sombrios. Mas aí você tem a história desse cara que ele vai numa dessas vendas de garagem e aí ele encontra uma fita de Nintendo 64 que a etiqueta, né, tá rasgada, né? Ele não sabe o que que é e tá escrito com um canetão, Ben, né? B-E-N, né? De Benjamin, né? E ele compra essa fita e fala, ah, o que que é? Majora's Mask. Ah, beleza. Ele leva pra casa, começa a jogar. Ele vê que a fita tem um save de alguém, e tá escrito, acho que bem, se eu não me engano. E aí ele simplesmente ignora, e ele faz um salve 2, né, pra ele começar a jogar, e ele simplesmente deixa ali. E aí é o interessante, que esse jogo começa a bugar, né, e dá a entender, assim, a história é bem longa, dá a entender no fim que teve um garoto chamado Ben que se afogou, etc e tal, por causa dessa fita amaldiçoada. Então, lida muito com essa questão, principalmente um pouquinho é jovem,
A Gi aqui, a produtora, escreveu na pauta um resumo daí do Zelda, que eu achei bem interessante. Então só deixa, vou dar uma lida aqui, tá? A história surgiu no 4chan após um usuário contar que ganhou a fita de um estranho senhor. O cartucho não tinha nenhuma imagem, apenas a palavra Majora escrita sobre o papel. O homem que lhe entregou o presente disse que o game pertencia a uma criança que não morava mais ali. Quando colocou no videogame, viu que já existia um save no nome de Ben. Ele decidiu manter o save e iniciar um novo jogo. Logo, quando iniciou um novo jogo e tentou fazer um glitch famoso, esse usuário, né, o Jado Sable, comenta que o Link era levado para o alto da Clock Tower e não conseguia mais movimentar o jogo. O usuário então levou o jogo de volta ao senhor, que não estava mais lá. Perguntando na vizinhança, ele descobriu que o garoto Ben havia morrido há um tempo atrás. Voltando ao jogo, algumas situações bizarras começaram a acontecer, como o Link morrendo queimado e músicas do jogo tocando invertidas. Porém, a situação mais assustadora foi quando o jogo começou a resetar e, em vez do nome Ben, usuários com o nome de Your Turn, Drowned, né, A Sua Vez, Afogado e Matt apareceram na tela do save. Já do Sable, né, o usuário, documentou todos os acontecimentos em vídeo. Segundo ele, Ben havia ficado preso no jogo e morrido afogado. O jogador até mesmo conseguiu se comunicar com o menino e o jogo queria que o próprio usuário Já do Sable fosse o próximo a ficar preso no mundo do Link. Eu fui dar uma olhada no YouTube e daí tem os vídeos, né, desse jogo amaldiçoado do Zelda. E daí assim, né, essa aqui é a delícia de coisa assim, tipo... Porque não é um grande estúdio fazendo, não é a Warner fazendo esse filme, né? E jogando na HBO pra você assistir. Tipo, é um cara postando na internet, você bota no YouTube e você vê lá aqueles vídeos e você fica assim, tipo, cara, isso aqui me parece real, porque tá na internet.
É, exato, né? Agora você imagina você com 12 anos assistindo essa história, né, mano? Você fica, tipo assim, por mais que você fale, mas provavelmente é irreal e tal, mas vai ficar aquele fundinho do... E se for verdade, né? E é aí que a creepypasta entra, né? E é o que é o gostoso, né? Essa sensação de adrenalina, né? Que provavelmente, se você falar pra tua mãe com 12 anos, pô, eu tô vendo uma história na internet de um maluco que se afogou, né? E de uma fita amaldiçoada que vai pegar todo mundo que jogar ela. Provavelmente a mãe, né? Tipo, vai ficar muito, porra, por que você tá fazendo isso? Vai ficar assustada, etc e tal. Mas pra criança isso dá uma adrenalina, né?
Ah, em mundo de mamadeira de piroca, a gente não sabe de mais nada, né, cara? Então...
Ah, mas você lembra, por exemplo, do Momo, né? Como é que foi isso, né?
Sim, exatamente. O Momo. Lembra do Momo aí pro pessoal? Porque, por incrível que pareça, pode ter gente que não lembra, assim, que era tão jovem que não pegou essa, assim.
Eu acho que o Momo, inclusive, ele foi algo tão que explodiu de maneira tão rápida que eu acho que até talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de ligar a uma creepypasta, porque... Era um artista plástico japonês que estava em exposição, ele fazia umas criaturas, etc e tal. Como é que isso surge, né? Alguém pega a foto de uma dessas criaturas que esse artista plástico fez, né? Que é uma mulher com o rosto deformado, né? Olhos gigantes, né? E ela não tem corpo humano, ela só a cabeça e o corpo é meio de um pássaro, né? E ela tem uma boca... Lembra muito os Fantasmas Se Divertem, aquela cena lá que os fantasmas deformam a própria cara, né? Bem isso, bem...
Sim.
Bem infantilzão e tal, né? E aí alguém tinha postado um texto, né? Eu não lembro agora exatamente a natureza do texto, mas provavelmente lida com essas tags do tipo, ah, entidade, maldição, vai te pegar, ou coisa nesse sentido, que caiu muito bem pra criançada e tal, só que isso também começou a assustar muito, né? Porque criança tem uma coisa que criança é, que é, não é do bem. Né? Então tem muita criança atiçando as outras, né? Provocando as outras, né? Crianças mais novas, etc e tal. E aí começa a surgir, eu acredito que, pô, de sacanagem mesmo, gente que, pô, já que eu posso fazer, eu vou fazer, tô na internet, né?
Assim, os textos eram dizendo assim, era alguma coisa do tipo, eu tava vendo um vídeo, sei lá, do Baby Shark, eu lembro que falava muito, no YouTube, e daí de repente apareceu o Momo no meio.
Sim.
Né? Os relatos eram mais ou menos assim, né? E daí depois começou a ter essas edições aí que você vai falar, né?
Não, mas até antes disso, né? Porque aí o pessoal começou a querer, exatamente, provocar crianças até menores, etc e tal. E o YouTube, ele tinha na época... Hoje eu acredito que não é mais assim. Porque eles fizeram uma série de questões, porque inclusive, acho que foi até o governo americano que veio com bastante força contra o YouTube na época. Que era pessoas que estavam upando vídeos infantis. Na época, Frozen tava fazendo muito sucesso, Carros, né? Então você pegava essas mídias, né? Que tinha bastante criança mesmo, 8 ou 6 anos, 10 anos, que consumia esse tipo de vídeo, e você colocava coisas, entre aspas, horripilantes no meio para falar que tá amaldiçoado, coisas nesse sentido, para assustar de propósito, né? E quando isso cai na boca dos pais, né, do tipo aí, e aí começa a vir, pô, mas o que, que é isso? Entra na internet, você tem essa miríade de histórias que ninguém sabe de nada, e ao mesmo tempo tem muita coisa, vai desde pessoas tipo, ah, é uma brincadeira, até, não, isso é uma maldição real, ou até mesmo, não, isso na verdade é uma gangue de criminosos. E aí você entra na questão da lenda urbana como era na década de 90, né? De pessoas que não entendem muito bem o que tá acontecendo, e naquele do vai que é verdade, e aí começa a vir gente contando relatos assustadores, sobrenaturais, né? E aí tu nunca vai saber se são pais de verdade, são pessoas que estão brincando com a questão toda, né? O próprio Baleia Azul, né? Que até se tornou uma questão...
Eu tenho uma coisa antes de entrar no Baleia Azul, que eu acho que o Baleia Azul já foi mais sinistro ainda, né? Mas a Momo, eu lembro que eu fiquei... Eu lembro muito da sensação... que eu tava tendo, de ouvir, porque assim, acho que um dos caras assim, que eu lembro que mais falou sobre isso foi o, incrível que pareça, o Cid, do Não Salvo, né, acho que na época ele tava fazendo muito vídeo, e eles assim, gente, não faz sentido essa história da Momo, né, e ele falava assim num sentido muito sério, de tipo assim, ó, porque o YouTube tá sofrendo muita represália naquela época, porque tem gente que realmente tá achando que tem um vírus dentro do YouTube amaldiçoado que está invadindo vídeos de crianças do Baby Shark, por exemplo, que esse vírus é a Momo e está fazendo uma maldição ou alguma coisa assim e está zoando os vídeos das crianças, porque era isso que você falou, os pais deixam as crianças mexendo no YouTube, não ficam olhando o que está acontecendo, e daí de repente o receio deles era ficar, a criança está lá assistindo Masha e o Urso aqui, que é uma coisa que o Nicolas adora assistir, tá assistindo o Masha e o Urso, e daí de repente aparecia a Momo e horripilante, deixando a criança assustada, né, ou acho que a Momo ainda não tinha alguma mensagem de mutilação ou coisa assim, né, a Momo ela só assustava mesmo, né. E daí apareciam esses vídeos, assim, que, de manipulação da Momo aparecendo no Baby Shark ou qualquer coisa do tipo. E daí era o que dizendo, gente, isso aqui são vídeos editados que estão sendo upados por outras pessoas, mas não é do canal do Baby Shark, por exemplo. Acho que foi até nessa época que o YouTube começou a fazer toda aquela reformulação muito forte, sair um YouTube para crianças, que teve uma época que o YouTube era meio tipo, foda-se, né, assim, a criança podia estar vendo realmente um Baby Shark e daqui a pouco estava sendo uma coisa horrível para ela de adulto. E eu acho que é nesse momento que o YouTube começa a mudar um pouco as suas políticas para tipo, não, vamos fazer aqui um canal para criança que seja seguro, que seja family friendly. Eu lembro que muito canal foi desmonetizado nessa época, inclusive, porque tinha coisas mais para adulto. E daí o YouTube tomou uma decisão para dizer, não, aqui a gente vai ser só para toda a família mesmo assistir com segurança, por causa do medo dessas coisas, assim. Mas hoje, pensando, é uma doideira, né? Do tipo, assim, é óbvio que não tinha ninguém no servidor do YouTube inserindo vídeos de adultos no meio de criança. Era questão de falta de controle mesmo dos pais sobre o que a criança está assistindo ou não. E também o YouTube tomou essa responsabilidade de deixar isso mais seguro. Mas a noção de que existe uma maldição entrando em vídeos, né? Ela se confunde um pouco com isso. Do tipo, até que ponto que meu filho tem acesso a tudo que está na internet... E até que ponto que tem alguém zoando o conteúdo que meu filho tá consumindo, né? Essa discussão ela sempre se perde nesse ponto. E daí já no Baleia Azul, daí eu lembro também que quando apareceu, eu disse assim, gente, isso aí é mentira, pelo amor de Deus, mas eu lembro assim de prefeito aqui, o prefeito aqui de Curitiba, gravando vídeos, dizendo assim, estamos muito preocupados com as nossas crianças aqui, estamos abrindo aqui toda uma investigação sobre o que essas crianças estão acontecendo. Vocês estão malucos, né? Gastando dinheiro público com essa merda. Mas fala aí da Baleia Azul, fala só para o pessoal entender.
Olha, é até difícil você falar o que que tem e o que que não tem nesses vídeos, porque, novamente, como é um negócio muito aberto, muito amplo, só basta alguém com a cabeça meio descompensada para fazer o que for, né? Então, tem muitas dessas questões de, pô, da Momo, vai saber pedofilia ou coisa nesse sentido, vai saber o que poderia ter em coisas nesse sentido. A gente só sabe que, e fica esse clima geral dos pais, né? É um ambiente não tão seguro quanto eu achava e, porra, a gente precisa cobrar alguém e aí vai cobrar o YouTube, né? Nesse sentido. No lance do Baleia Azul foi mais ou menos nisso, né? Nasce como um pouco desses rituais, né? Do tipo... tem um esquema de que pessoas, uma organização desafia crianças a fazerem uma miríade de coisas, invadir lugares, usar navalhas. E o fim, uma das últimas etapas, terminava com a criança se suicidando, né?
Era assim, né? A criança era abordada por alguém que começava a fazer um jogo e dizia assim, olha, tem uma série de desafios aqui, que são desafios da Baleia Azul. E daí começa com uma coisa simples, daí vai ficando mais sinistro, né? Daí vem a questão de mutilação, questão não sei o quê, tem que invadir um lugar, lá, e daí no final o desafio final era se matar. Esse era o desafio da baleia azul. Então, relatos de crianças que se suicidaram pelo desafio da baleia azul, assim, isso aí foi um inferno na época que eu lembro.
Com certeza. É, e assim, desafios para criança é algo que cai muito, a criança gosta muito desse tipo de coisa, né? Não à toa você vê aqui aqueles youtubers que depois foram banidos, né? Do tipo, ah, o desafio de comer detergente, né? O desafio de comer pasta de dente, né? Que porra, aí realmente você tá indo para um lado, de fato, que vai acontecer algum problema. Porque sempre, e geralmente é moleque, né, 15, 16 anos, 17 anos, até talvez um pouco mais velho, que vai ser sem noção suficiente pra fazer. E, cara, tem uma miríade de youtubers, até brasileiros, que fazem. Ah, vou arrancar o dente com martelo, saca?
Uhum.
E fica nessa coisa do tipo, pô...
É a galera que né, é o Jackass do dia de hoje, né? Jackass era na MTV, poderia ser uma ladeira num carrinho de supermercado, só pra ver...
Exato.
Só que, pô, todo mundo ali era dublê, né? Tipo, não era qualquer maluco.
Não, é mais do que isso. É tipo assim, por mais que você possa, de fato, ter a preocupação de, pô, a criança vai ver isso, vai querer reproduzir, ainda assim você tem um pouco daquela estética, tipo assim, pô, era todo mundo homem adulto, meio que era difícil, acessível pra criança, aquele tipo de conteúdo, a MTV era um canal pra adultos na época, a TV paga, etc e tal, então assim, é algo que começa a ir um pouco pro limite, né, e eu acho que o Baleia Azul tem acontece um fenômeno muito interessante, muito parecido com o lance do, ah, tem uma ROM hackeada do Pokémon, então alguém foi lá e criou pra consumar o ato, né? Então você tem um pouco dessa questão da previsão autorrealizável, né? Não tem Baleia Azul, nunca teve nenhuma organização, nenhuma pessoa, etc e tal. Mas por isso se tornar tão popular e isso se tornar tão proibido, isso se impulsionou muito com as crianças. E aí começou isso, aí na Rússia começou a gente adulta, de fato, se aproximar de criança com contextos dos mais diversos, né? Então, aquela coisa que, tipo assim, no momento que você falava, gente, não tem, mas aí começa a aparecer caso, você fala, opa, então quer tem dizer alguém, que tem, o cara tá mentindo pra mim, né?
Sim,
e aí é algo que, na verdade, é muito óbvio que isso ia acontecer em algum momento, né? Tipo, você tem tanta... É aquele efeito Streisner, né? Tipo, você não quer que algo aconteça com tanta força que você dá todo o foco e energia pra isso, que invariavelmente isso vai acabar acontecendo de dada maneira, porque alguém vai ter a ideia de se aproveitar de tudo isso.
Sim. E vamos lá, então. Eu lembro de você naquele episódio do Adam Ellis, né, do Dear David, vocês falando sobre como as creepypastas estão ficando cada vez mais... As boas creepypastas, né? Tem creepypasta hoje que, de novo, é mal escrito e tal, o cara publica de qualquer forma, mas que as que começam a sair um pouco mais, chamar um pouco mais de atenção, é porque você vê que a pessoa se dedica a um nível, assim, de produzir fotos, produzir vídeos, né? Tem todo um ecossistema ali de mídias e informações e redes sociais que ajudam nisso. Acho que até ontem, no grupo de nosso grupo de WhatsApp lá, eu tava falando do homúnculo e o russo, né? O russo que fez um homúnculo, né? que é uma das coisas que eu mais adoro também. Que, de certa forma, é uma creepypasta também, né?
Sim, não deixa de ser.
Pra quem não sabe, um homúnculo é essa criatura, né? Que seria criada por um homem. É uma coisa que os alquimistas buscavam muito. Que daí vem lá também do misticismo judaico antigo. Mas que é um ser que você cria, basicamente... Cientificamente não faz o menor sentido, mas basicamente se você colocaria sêmen numa seringa e você injetaria num ovo e daí de alguma forma, né, nasceria alguma coisa lá dentro quando você faz algumas condições e tal. Daí em teoria existia um alquimista russo que em 2016 dizia que fez um homúnculo. Daí no canal do YouTube dele tinha lá o homúnculo crescendo e tal, e foi assim por uns 2 anos isso, e daí o cara parou de postar vídeo, o homúnculo já tava grande, já tava soltando raios elétricos, tava comendo carne, tava tipo...
Não, mas o interessante é que o cara provavelmente ou trabalhava com efeitos especiais, ou pelo menos tinha meios de, e que ele fez uma espécie de animatronic, né, meio gosmento, assim, que se movia sozinho...
Ou é um homúnculo de verdade, né? Porra, na Rússia tudo é possível, né? Vai que o cara era um alquimista mesmo.
Pode ser, né?
Mas eu sei que eu acompanhei aquela história com muita dedicação na época. Assim, disse, cara, tipo, eu quero saber o que aconteceu com o homúnculo russo. E em 2018, janeiro de 2018, o cara parou de publicar isso. Daí, ontem, a gente, eu, você, o Salimena e o Caio, nosso grupo lá conversando, eu percebi que, tipo, porra, o que será que aconteceu com o homúnculo russo, né? E daí eu fui descobrir que aquele vídeo que eu já tinha visto, visto em 2018 era de fato o último. Daí lendo nos comentários descobri que o cara morreu de um ataque do coração, né? E você tinha brincado com isso antes, né? Lá no grupo, assim, ah, o russo morreu, o homúnculo matou ele. E daí eu descobri que o cara teve um ataque do coração, né? Eu falei, caralho, velho, tipo, o homúnculo pode ter matado ele, né? Ele soltava raio elétrico, não sei.
E aí, se você fosse uma pessoa um pouquinho mais desocupada, um pouquinho mais jovem, você já escreveria isso, e aí isso se tornava mais uma etapa, mais uma, né? O creepypasta tá exatamente aí. Tipo assim, no caso a gente tava falando de sacanagem mesmo. Sim. Mas é muito interessante porque isso mexe com a nossa imaginação. Isso uhum. mexe com os limites do que é possível e o que não é possível no mundo, né? Isso mexe com os mistérios, né? Com as questões. E quando você é criança ou adolescente e você tem ali o, eu não sei se é o lóbulo frontal que os médicos falam, né, que é onde, que é o freio de mão, né, aqui é os adultos já têm super desenvolvidos, acho que vai até os 21 anos essa parte do cérebro, né, então os adolescentes não têm isso muito desenvolvido, as crianças muito menos, então se torna só uma bomba de hormônios querendo fazer merda, né, acaba se tornando um pouco desse combustível para esse tipo de coisa.
Ô Nicolas, o que aconteceu com os ovos aqui de casa, né, eu já tô me imaginando daqui a 10 anos. Então, mas eu queria te perguntar justamente isso, assim, o que a gente tem de, você sabe de alguma creepypasta recente que conseguiu chegar nesse nível de complexidade com áudios, vídeos, fotos, e que pouca gente conhece, e que você gosta particularmente, ou não? Tá tentando uma defasagem, assim, tá uma secura aí de informação que a gente não sabe direito que, pra onde vai.
Olha, eu acho que essa cena das creepypastas, elas se tornaram um pouco obsoletas hoje. E o que você tem de mais interessante, elas se encontram no Reddit, né? Que aí você vê que tem muito autor, seja autor iniciante ou autor mais velho, que ele faz exercícios de escrita, né? No Twitter, muitas vezes, você vê esse tipo de coisa. Eu citaria, se eu não tivesse já citado antes, o Adam Ellis, né? Que foi algo que ultrapassou muito essa barreira. Mas a creepypasta, ela tá se tornando um pouco defasada justamente porque quando isso explodiu, isso se tornou tão popular que veio muita coisa e muita coisa ruim. Então, a gente está nesse momento meio que de respiro, que as pessoas já estão falando, ah, mas creepypasta é esse negócio meio bobo, né? Meio não sei, né? O que o pessoal costuma trabalhar hoje, né? Como se fosse uma creepypasta mais evoluída, são os ARGs, né? A questão da realidade alternativa, né? No qual pessoas fazem jogos no mundo real, né? Não necessariamente jogo em que alguém ganhe, mas às vezes sim, em que você vai lidar com o seu público investigando coisas, né? O Adam Ellis lida com um pouco disso, acho que dá para considerar essa história dele um pouco ARG nesse sentido. Você vai ter pessoas que vão enterrar coisas e vão pedir para pessoas e vão dar dicas pela internet que vão tentar descobrir aonde estão as coisas enterradas, né? Às vezes um rico, um milionário, né? Você vai ter coisas muito nesse sentido, né? Até na época do Slenderman, você vai ter um canal no YouTube chamado Marble Hornets, que eu sou muito fã, particularmente, acho ele muito legal, que era um youtuber que ele fazia meio que um... Não chega a ser um mockumentary, porque a ideia é que os relatos não estão dispostos no formato de documentário, né? Que o mockumentary é um documentário meio ou satírico, né? Ou tipo um Bruxa de Blair, né?
Uhum.
Mas ele lida com essa questão, ele vai publicando entradas, né? Entries, em que seria um cineasta iniciante que ele começa a ser sediado pelos Slenderman. Então você tem uma série de vídeos em que vão dando dicas para as pessoas pirarem e irem investigar junto com o cara o que estaria acontecendo com ele e os amigos dele. Aí mostra os amigos dele sendo atacados na noite, pessoas que desaparecem, coisas nesse sentido. Eu acho que quando a creepypasta vai por esse caminho, eu acho isso muito maneiro, porque a capacidade de produção, apesar de limitada, ela é muito interessante, principalmente por causa do formato. E eu acho que muito desse tipo de história, mais pra frente, vai se tornar também a maneira como está sendo feito hoje na indústria do horror, né? Muito filme hoje, você, por exemplo, tem o Bruxa de Blair, mas você teve uns 10 anos pós Bruxa de Blair que você não teve tanta coisa. Apesar do Bruxa de Blair ter super explodido, você vai ter uma coisa, um mercado muito morno, nessa coisa meio, pô, found footage, né, que o pessoal fala, né, das fitas encontradas, esse tipo de coisa.
Bruxa de Blair que por muitos anos, como a internet não era muito popular, muitos anos, muita gente, se duvida até hoje, acredita que aquilo era real, né.
Perfeito.
A questão de lenda urbana era muito forte ali dentro, tipo, isso aqui é ator ou é gente de verdade, né, a gente não sabia,
Eu não sabia na época, demorou muito tempo.
Que na época era uma replicação daquele Holocausto Canibal, né?
Uhum.
Que também os atores, eles se esconderam durante o tempo, e como era uma parada pra época super realista, o diretor teria sido acusado de ter, de fato, assassinado as pessoas, né? Uhum. E por aí vai, né? O diretor italiano, né? Na época, que a Itália, hoje a Itália é mais fascismo. Na época era o horror sem limite, né? Uhum. E aí eu acho que por causa das creepypastas, você tem toda uma geração nova de horror nesses últimos 10 anos, que tá muito interessante e que eu acho que, apesar deles não estarem adaptando creepypastas, eles são muito influenciáveis por essa cultura de internet e por essa cultura de contos e causos de internet. Pô, você vai ter pelo menos 2 ou 3 filmes, de cabeça não vou exatamente lembrar os nomes, que adaptam muito aquela coisa, por exemplo, do terror pela chamada de vídeo. Que teve o rolê da pandemia agora, né? Uhum. Do tipo, pô, um vídeo todo passado, aspas, pelo Skype, né? Acho que Skype nem se usa muito hoje em dia, né? Pelo Microsoft Teams, pelo Zoom, enfim, né? Uhum. Então, tipo assim, você vai construir o terror muito mais numa proposta inovadora e expandindo os limites do que sendo uma parada super bem produzida com efeitos especiais. E isso... pelo contrário, né? Acabou caindo um pouco de desuso, né? Apesar de você ter um James Wan, vez ou outra, né? Um Mike Flanagan, eles acabaram se tornando minoria num horror hoje, que é muito mais independente e com uma linguagem muito mais dinâmica, né? E interessante, audaciosa. Eu acho que muito se deve a essa geração que cresceu com as creepypastas.
Eu fico curioso para ver até que ponto que a gente consegue fazer uma creepypasta que chame a atenção, né, de novo, e bem organizada, porque no fim das contas, se você pegar hoje, assim, vou fazer uma creepypasta aqui e vou pegar um ator, uma atriz para meio que gravar uns vídeos também, cara... Se aquela porra furar a bolha e viralizar, né, vai demorar 5 segundos para dizer: ah, pô, essa aqui é a Patrícia, que estudou comigo no segundo grau, minha vizinha, qualquer coisa. Então, daí já diz assim: ó, Patrícia, o que você está fazendo aqui nesse vídeo aí, que você está sendo possuída por um demônio? E já perde um pouco do encanto nesse ponto, né? Acho que o nível de comprometimento que você vai ter que fazer para fazer uma história viralizar e com todos os recursos que nós temos hoje, vai ser muito mais complexo também. Então, não sei, fico curioso aí para ver o que o pessoal vai inventar. Eu tenho muita vontade de tentar criar alguma coisa também, imagino que vocês também. Só que ao mesmo tempo eu fico assim, porra, até que ponto que vai minha credibilidade depois que todo mundo descobre, né?
Ficar puto, né? Tu vê os pais putos contigo, né?
É, porque tem aquela velha história, indo longe de creepypasta, né? Mas eu sempre lembro do case lá do Perdi Meu Amor na Balada, né? Que era uma ação de marketing em 2013, 2014, sei lá. Só que ninguém sabia que era uma ação de marketing, mas era um cara, assim, tipo, gravando um vídeo na internet super tosco, dizendo, gente, eu fui numa balada ontem em São Paulo, na balada tal, lá, e conheci, sei lá, Fernanda, e me apaixonei pela ela, lá, só que a gente não trocou telefone nem nada, então, peço pelo amor de Deus que vocês me ajudem a localizar. E, velho, a internet inteira se mobilizou pra achar a porra da Fernanda. E daí, depois, o cara fica postando vídeo, e daqui a pouco, no último vídeo lá, ele aparece ele encontrando a Fernanda e ele diz que era uma campanha da Nokia, um lance assim, só pra vender um novo celular.
Aí a galera fica muito puta, né?
Daí fica puto, né, velho? Daí fica puto, assim. Então você montar uma creepypasta com esse nível de fazer um ARG gigante, assim, com podcasts, vídeos, fotos, do que perfis em redes sociais de uma maneira tão complexa pra chegar no final o pessoal ficar puto com você. Eu não sei, eu fico meio ressabiado também. José, quer saber? Deixa pra lá, assim. Vamos.
Se bem que, Ivan, você fala assim, pô, mas seria muito fácil encontrar uma atriz ou um ator que esteja trabalhando e ver que é mentira, etc e tal. Mais ou menos, eu diria, né? Porque hoje em dia, gente, nesse universo de Canon, né? Em que a realidade está sendo bombardeada com situações cada vez mais grotescas e insólitas, eu acho que hoje acaba sendo também um pouco fácil nesse sentido, porque, vamos dizer assim, um Ratanabá da vida, saca? Toda semana tem um Ratanabá novo acontecendo, né? Que é claramente um negócio muito picareta e que não tem qualquer, né, histórico na realidade. E eu acho que, inclusive, não pelo lance da creepypasta, mas pelos ARGs, está sendo muito utilizado pelo meio político, né? Então você é muito capitalizado por isso, né? Mas, por um lado, hoje, talvez a esquerda esteja um pouco reagindo com essa questão, mas você vê que, por exemplo, existe uma galera que está vivendo literalmente uma realidade alternativa de que a esquerda apoia a necrofilia, pedofilia, como institucional, porque, uhum, o Marx era pedófilo. Aí você fala assim, e aí ninguém vai desacreditar, porque a pessoa já não quer, já tá ali comprada pela ideia, a pessoa não vai questionar, foda-se, né? É um viés de confirmação que as pessoas estão se forçando a se trancar dentro das próprias bolhas, né? Então eu acho que por mais que não esteja uma questão do tipo, pô, é uma parada que super todo mundo vai acreditar, mas tem uma força latente aí, muito interessante de alguma maneira, para a arte, de talvez trabalhar com essa questão para o futuro, né? Quando a gente passar a entender melhor o que está acontecendo hoje, né?
Vamos subverter a maneira como as pessoas estão aceitando qualquer coisa hoje em dia, então. Gostei dessa proposta. Vou seguir em frente. Vou seguir em frente com o meu plano maligno aqui de manipular todo mundo. Andrei, chegamos aqui no nosso limite então de tempo, porque aqui não é Anticast, aqui é uma hora de programa, então... Te agradeço muito aqui por ter participado, cara, e assim, não que você precise, mas manda aí teu jabá aí, cara, fala onde as pessoas te encontram, fala mais o Mundo Freak, sei que agora outubro vocês estão cheios de coisa, então manda ver.
Então, gente, eu acho que a parte mais fácil de me encontrar vai ser pelo podcast, né, os podcasts da Casa Mundo Freak. Hoje o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify, mas você tem uma miríade de outros programas que estão em todos os lugares possíveis, onde você estiver escutando isso, vão tocar, ou Aconteceu Comigo, por exemplo, né, que são relatos assustadores dos nossos ouvintes, né. Tem nossos especiais de outubro, né, não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas
também
caso
não
seja
sei.
Depois...
Mas a Gi com certeza sabe, e mesmo assim isso aqui entra, entra antes ou depois, o pessoal já fica atento, então, mas manda ver. Ah, perfeito, vai no dia perfeito. 31 de outubro, Dia das Bruxas.
Dia das Bruxas, 31 de outubro.
Dia do Saci. Dia do Saci.
Dia do Saci também, claro. Que é os nossos especiais de audiodrama, né? Então a gente pega um pouco dessa ideia de creepy. A gente não tenta fingir que é real, etc e tal. É bem ficção mesmo. Mas é muito inspirado nesse tipo de relato. E esse ano a gente vai lançar uma parada muito maneira, assim. Que a gente tá super inspirado nesse lance de saindo da pandemia, com precarização do trabalho, etc e tal. A gente tá fazendo um misto de Taxi Driver com Coração Satânico.
Bom.
Numa história que mistura um motorista de Uber, que ele tem o contato com o diabo de alguma maneira, e ele é um personagem ativo dentro da história. Então, caso vocês se interessem, o nome é Próxima Parada Inferno, que você pode encontrar no feed do Mundo Freak. Ou caso não, você pode ir no seu agregador e procurar por podcast Paratopia. Paratopia é a nossa produtora, a nossa empresa. E lá a gente tem todas as nossas séries compiladas, né, de todos os especiais, então acaba ficando mais fácil de você encontrar tudo que a gente já lançou de ficção, né? Então é isso, Ivan, agradeço muito aí o convite, eu tenho certeza aí que o pessoal vai curtir bastante o conteúdo que a gente estiver lançando.
Já falei que eu sou muito fã do trabalho de vocês, queria poder acompanhar mais, mas infelizmente o mundo e a paternidade não me deixa tanto. Mas ainda assim é muito orgulho de ser teu amigo e com todo o teu brilhantismo, parabéns mesmo, vocês merecem todo o sucesso do mundo.
Ah, valeu, querido.
E é isso, muito obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado pela Maremoto.